Muito bom dia, pessoal. Estamos já na área, nossa transmissão começando. Bom, vamos lá, deixa só enviar link aqui para algumas pessoas que estão precisando desse link, mas ok. Estamos já na área, começando aqui nossa super live. Só dá um minutinho aí para o pessoal começar a chegar e nós já vamos iniciando. A Ellen já chegou por aqui. Bom dia, Ellen. Olha só, hein? Os primeiros que chegam sempre. Primeiro que chega e comenta no chat, ganha bom dia especial, hein? Olha lá, hein? O Lorenzo também por aqui. Bom dia, Lorenzo. Lorenzo Rigatoni. Esse eu sei quem é, hein? Olha lá, hein? Bom dia, Juliana. Márcia, bom dia. Camille, também bom dia. Camille sempre está acompanhando a gente por aqui, ó. A Camille já é de casa, basicamente. Jefti, Samira, Rose, Leonor. Nossa, agora começou a ficar bastante gente, hein? Agora já começou a ficar difícil. Mas vamos que vamos. Gente, essa nossa live hoje vai ser mega especial. Garanto para vocês que vocês vão sair daqui com ideias, com insights importantes aí para vocês conseguirem buscar a vaga de vocês no mercado de trabalho. Só que, como hoje, dia do jovem trabalhador, inclusive parabéns aí para todos os jovens, jovens de idade e jovens de coração também. Trabalhadores desse nosso Brasil, parabéns para todos vocês, para todos nós, e força aí para que a gente continue dia a dia construindo o nosso futuro, construindo nosso país de maneira melhor. Bom, e essa live de hoje não podia ser diferente. Eu precisava buscar aí um reforço na equipe, e por isso eu trouxe aí essa galerinha que tá aqui, ó. Veja só se não vai valer a pena essa nossa live hoje. Primeiramente aí, Fábio, que é o fundador da MicroPro, idealizador do Coaching Max, mentor do Coaching Max, empresário. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os nossos alunos aí que estão acompanhando ao vivo e aqueles que vão acompanhar depois devido às suas obrigações, tá? Parabéns a todos
Deu uma
aí
travadinha por aqui.
pelo dia do
Eu acho que foi a
jovem
minha.
trabalhador, tá bom? Que tudo corra bem com todos vocês aí. E ó, vamos ter força, foco e fé que as coisas vão melhorar e vai dar tudo certo, tá? Eu tô achando que o Bruno travou, gente. Tô achando que o Bruno travou. Se o Bruno travou, o Bruno dançou. A gente continua nós aqui com a live ao vivo. Então, agora eu vou incorporar o pró-currículo aqui. Olha que beleza, olha que beleza, hein? Vamos lá, acho que ele voltou ali. O Bruno voltou.
Olha que maravilha, minha transmissão resolveu cair. É assim mesmo,
Ai, 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 ai.
se não tiver emoção, não vai ter graça, hein?
Eu incorporei o pró-currículo por enquanto, agora eu devolvo para você, tá, Bruno? Já dei
Show de
parabéns
bola.
ao dia do jovem trabalhador a todos.
Show. Eu acompanhei aqui no YouTube, no YouTube não travou. Foi só a minha aqui que resolveu bombardear tudo. Mas isso acontece. Vamos lá. Depois nós temos aqui também a Jussara, psicóloga, master coaching, consultora de várias empresas aí na parte administrativa, parte de RH e também recrutadora, né, Jussara? Bom dia, Jussara.
É isso aí, Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia, colegas, Fábio, Ana Laura. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo nesta manhã. É isso aí, Bruno. Estamos aqui para passar um pouco do que acontece dentro do mercado de trabalho hoje, como recrutadora, para contribuir com o dia do jovem trabalhador. Um beijo para todos vocês aí.
Por fim, não menos importante, nós temos também a Ana Laura. Ana Laura, psicóloga, consultora do pró-currículo lá da unidade de Marília. Como consultora aí, até ela pode falar um pouquinho melhor sobre o trabalho que ela desempenha lá dentro da da Micropro de Marília, mas ela faz tanto treinamento com os alunos da escola, quanto também encaminhamento, recrutamento para as empresas parceiras do Procurrículo. Bom dia, Ana Laura!
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nessa semana maravilhosa do Jovem Trabalhador. O jovem precisa, ele quer trabalhar e nós estamos aqui para ajudá-lo, né? Então, é muito gratificante. E hoje, aqui na escola, né, na Micropro de Marília, nós estamos focados em ajudar o aluno, tanto na parte comportamental e também profissional, e encaminhá-los para que eles consigam ter essa nova oportunidade, ter experiência no mercado de trabalho. Então, é algo assim que quando a gente muda a vida do aluno através de um emprego, a nossa vida também acaba mudando, né? Então, estamos aí para ajudá-los cada vez mais e é um prazer estar aqui com vocês também.
Valeu, pessoal. Bom, agora papo sério com quem aí está assistindo a gente. Pessoal, é o seguinte, pega o link dessa live, manda para os seus amigos, fala para eles, ó, vai lá assistir a live do Procurrículo, que a live do Procurrículo é legal, é boa, vai ser importante para você, manda lá agora que eu quero ver aí os amigos de vocês entrarem aqui na live também. E já vou dar também uma boa notícia aí para vocês, ó. Se liga nessa. Hoje, especialmente, nós vamos sortear duas consultorias sobre mercado de trabalho, certo? Então acompanhem aqui a live, que vai ser sorteio relâmpago no meio da live. Só vai participar quem estiver online aqui com a gente nesse momento. Então, se liga só, fica atento aqui, certo? Que daqui a pouquinho eu mostro aí para vocês, eu falo para vocês como que a gente vai fazer, então, esse sorteio de duas consultorias. Uma vai ser comigo e outra vai ser com a Jussara. Vocês vão ter a oportunidade aí de ficar um tempinho com a gente, tirar dúvidas de mercado de trabalho, de currículo. Nós vamos poder analisar o currículo de vocês aí, dar dicas do que vocês podem melhorar, o que pode ser feito aí. Então, imperdível. Gente, de verdade, não é qualquer um, qualquer hora que vai conseguir uma consultoria ou comigo ou com a Jussara. Então, aproveite. Oportunidade única, hein? Vai ser bom, não vai, Jussara?
Vai ser fantástico essa oportunidade, porque vai ser onde a gente vai lapidar realmente esse pessoal, quem for o ganhador, para ele estar, vamos dizer, cumprindo todas as arestas aí para estar pronto para o mercado de trabalho. É isso que a gente quer, ajudar.
Show de bola. Pessoal, por que que nós escolhemos aí esse tema da nossa live de hoje? Como superar os desafios para o jovem no mercado de trabalho? Na verdade, tem algumas coisas que são meio alarmantes em que se refere a jovem no mercado de trabalho. Eu estava aqui lendo, né, alguns dias atrás, algumas matérias, enfim, estava lendo algumas reportagens, e eu encontrei alguns dados, isso de janeiro agora de 2020, não são dados velhos, certo? Em janeiro, a taxa de desemprego aqui no Brasil era de 11,2%. Desses 11,2%, veja só, 27% eram jovens, ou melhor, de todos os desempregados, 27% eram jovens de 18 a 24 anos. Então, a taxa de desemprego, que para todo mundo é de 11%, para o jovem ele é de 27%. Mas por que que acontece toda essa diferença, na verdade, de porcentagem? Por que que o jovem ele fica mais desempregado? Então é isso, na verdade, que a gente vai bater um papo aqui hoje com vocês e como que a gente faz para contornar toda essa situação, para tentar diminuir esse desemprego entre os jovens. Existem algumas coisas, na verdade, que são, vamos dizer assim, praticamente que óbvias, certo? Mas tem outras que não são tão óbvias assim. Aí, o que aconteceu? Essa semana, se eu não me engano, na segunda-feira, eu postei no nosso grupo do Telegram uma pesquisa. Essa pesquisa, eu fiz a seguinte pergunta: em sua opinião, qual a maior dificuldade para o jovem entrar no mercado de trabalho? Aí, as pessoas que estão lá no nosso grupo, elas responderam para mim o seguinte: 52% das pessoas acreditam que a falta de experiência é o motivo principal para o jovem estar fora do mercado. E, por incrível que pareça, só 26% das pessoas acreditam que o problema pode estar aí em um problema, a questão pode estar em um problema comportamental do jovem, ou na entrevista, ou no emprego. Daí depois tiveram pessoas que responderam para mim também que a falta de qualificação é um problema, ou a falta de vagas é um problema, e pasmem. Teve pessoas ainda que responderam para mim que o problema do jovem não conseguir entrar no mercado de trabalho é que a empresa dificulta muito a entrevista. Gente, porque na verdade que eu estou rindo nessa situação? Primeiramente, vamos entender o que é o pró-currículo. O pró-currículo é um programa de desenvolvimento de carreiras. Ou seja, nós estamos aqui para ajudar vocês a conseguir fazer o seu currículo, saber como você vai se comportar antes da entrevista, durante a entrevista, depois da entrevista. Então, aproveite esse benefício, aproveite isso que o pró-currículo pode oferecer. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, a gente vai falar mais do pró-currículo depois. Existiu, na verdade, um outro fator muito importante que fez com que o Fábio criasse o Coaching Max, e que tem muito a ver com esses números todos que eu passei: a questão dos 27% dos jovens desempregados, a questão de 52% da pesquisa que eu realizei no grupo do Telegram dizer que o problema é, na verdade, falta de experiência. E isso, números parecidos moveram o Fábio a criar então o Coaching Max, não é, Fábio?
Bruno, você me falou, você fala dessa pesquisa, eu só quero deixar um detalhe aqui, tá? Esses dados são de janeiro, né, Bruno? De janeiro.
Janeiro.
Agora está muito pior, tá, gente? Isso é fato, porque aumentou o desemprego e vai aumentar o desemprego de jovem. Então já, esse número aí já aumentou, tá?
Sim, ele não só aumentou, como ainda não tem dado estatístico nenhum
Não, só sabemos que vai
do que
aumentar
aconteceu.
bastante, infelizmente, tá? Porém, posso afirmar aqui, como empresário, vou fazer 25 anos. Que eu trabalho com educação, como empresário, quase isso, porque eu me emancipei para virar sócio da empresa. Eu posso afirmar aqui, independente de crise ou não, pessoas muito boas sempre vão ter vaga no mercado de trabalho. É fato, tá? Eu posso falar com propriedade, porque hoje, dentro do nosso grupo, tem 700 pessoas que trabalham para a gente, fora alguns que são terceirizados, fora um climão de coisa. Eu, pessoalmente, já contratei brincando mais de 1.000 pessoas, se for pegar desde quando eu comecei lá até hoje. E eu nunca deixei de contratar uma pessoa boa. Mas eu já demiti pessoas ruins, porque a gente erra às vezes no processo seletivo. Mas vamos voltar no que o Bruno me perguntou, tá? Eu só estou dando essa voz aí, porque se você for uma pessoa boa, desenvolvida, independente da situação, os mercados vão fazer assim, vai abrir as portas para você. Mas vamos pegar do que me motivou para o Coaching Max, só aproveitando o gancho aí, né, Bruno? Esse dado que você está vendo, não é o Brasil, não, é dado mundial, tá? Desemprego de jovem no mundo gira em média de 25%. Antes da crise, no Brasil estava 27%. O que muda é o da faixa adulta, que tem lugar que está com mais emprego, lugar menos. Mas de jovem, cara, jovem é uma pegada. Bruno já foi, Jussara já foi, a Ana já foi, a gente sabe que não é fácil esse momento, tá? Eu também vivenciei um pouco disso, de ter entrado numa condição de ser de outra forma, né, para trabalhar, foi mais por necessidade, então acabou uma coisa levando a outra. Mas onde que eu quero chegar? Eu gostaria de falar um negócio para vocês, tá? O que me motivou a fazer o Coach Max foi porque, assim, eu sempre acreditei que conhecimento e experiência era a grande entrada do jovem para o mercado de trabalho. Ou você tem experiência na função, ou você tem conhecimento. Se você tiver os dois, melhor ainda. Se você não tiver nenhum, você está praticamente fora. Mas, depois eu vi uma pesquisa, depois o Bruno pode até ver se ele acha a pesquisa aí, Bruno. Estou deixando isso um pouco aí, se você conseguir achar. Na G1, em 2018, que eu vi que os empresários pegaram muita gente, a Cata Online, junto com a G1, fez uma... Ó, tá na mão aí, tá na mão. O Bruno é rápido, porque essa pesquisa aí eu guardo ela para mim, o Bruno também deve guardar. Se você conseguir dar um zoom naquela parte, um pouquinho acima aí, Bruno, exato. Deixa, olha aí, jovem, vocês têm que, se você entender isso, você vai dar um passo na frente para a tua contratação. Veja as maiores dificuldades apontadas na contratação dos jovens. 48%, quase metade, é por problema de comportamento. Entendeu? Não temos como fugir disso. A falta de qualificação, 25%, daí é a hora que eu entro sobre o conhecimento ser mais importante que o item de baixo aqui, que é a falta de experiência profissional ser 16%, a economia do país na época não estava nessa pandemia, mas era 7%, e a ausência de conhecimento do segundo idioma, 3%. Naquela época, o que me intrigou? Eu trabalhava com a falta de qualificação profissional e também com a ausência do idioma. E, a partir daí, aquilo lá me corroeu. Se puder voltar para mim agora aqui, Brunão. Aquilo lá me corroeu, me deixando numa situação que eu não consegui entender como eu podia estar entregando tão pouco. E foi aí que nasceu, em novembro de 2018, o programa de treinamento Coaching Max. A ideia, por isso que eu falo que eu sou idealizador. Porque junto comigo tem o Bruno, tem a Jussara, que está aqui. Tem várias pessoas que nos ajudam, o Felipe, entendeu? E uma equipe que está por trás disso. Mas a gente percebeu que, desenvolvendo o lado comportamental, eu auxilio o jovem em metade dos problemas deles. Depois a Jussara e a Ana, que são psicólogas, vão poder reforçar o que eu estou falando. Eu estou falando uma versão empresária, que eu sou o cara que normalmente contrata. Elas também, tá, gente? Elas trabalham com RH, todas essas coisas assim. Só que, assim, empresa pequena, às vezes, não tem o recurso de ter uma Ana, ou uma Jussara, ou um Bruno. Empresas pequenas, vai ter o Fábio, que é o dono, que está ali na mão na massa, contratando. E esse cara, na hora da entrevista, não que a entrevista seja difícil, ele vai fazer algumas perguntas para ver como é a tua atitude. Normalmente, eu sempre perguntava como que saiu do trabalho anterior, eu queria entender por que estava saindo, porque ali a pessoa já desvendava o problema. Ele sempre culpa empresas, dificuldades, e não vê que é o comportamento dele que está afastando ele. Olha que louco, tá? Então, vocês que são jovens, se vocês tiverem esse conhecimento, só esse conhecimento, você já vai sair na frente metade da galera, porque você entendendo, você tem que desenvolver o lado comportamental, você já está na frente da maioria que ainda acha que é a falta de experiência, que é o terceiro item. E aqui eu estou afirmando, eu não estou colocando em dúvida, que pessoas boas, bem desenvolvidas, são contratadas e vou além, elas ficam na empresa. Porque às vezes você até passa num processo seletivo, mas a hora que o dia a dia chega, que você vai ser deparado com inteligência emocional, controle emocional, que você vai ser exposto a metas, objetivos, resultados da empresa, você fica doido e você despiruca, e você vai ter aquele amigo sempre do trabalho que vai falar que isso não vale a pena, e daí que é onde começa tudo se perder. Aonde que, se você tiver o seu desenvolvimento comportamental, você está muito, muito mais na frente. Muito. Entendeu? Sem sombra de dúvida. Então, ó, vamos hoje, a partir de hoje, colocar um pingo no i aqui, que pessoas boas são contratadas, sim, e pessoas boas mantêm o seu emprego, sim, tá? Independente de crise, independente de circunstância e de idade. Se você tem 16 anos, você entrar na empresa e rebentar, mostrar que você veio, você vai ser contratado. Quantas pessoas nós contratamos como estagiários que hoje são efetivados dentro da empresa e quantos tinham tudo para ser efetivado e não foram por desvios comportamentais? Entendeu? Não estou falando de coisa grave, não. Estou falando de coisa pequena, no dia a dia. Você vai percebendo fofoca, intriga. Você vai vendo o lado negativo das coisas. Você não tem inteligência emocional para lidar com o cliente. Entendeu? Então, eu deixo aqui esse meu recado. Eu vou até falar um pouco menos, tá, Bruno? Porque tem duas especialistas aqui. Na verdade, três, né? Bruno, a Ana e a Jussara. Mas eu acho que eu tinha a obrigação de dar essa pegada. E se vocês precisarem aqui de mim, de um lado empresário, eu estarei aqui, porque hoje eu também sou mais ouvinte do que vou aprender aqui junto também nessa parte com essas pessoas maravilhosas aqui, mas eu tenho que dar essa entrada. E obrigado, tá, Bruno? Você já começar me perguntando isso, porque isso é a minha razão. Tanto é que quem entra no meu Instagram ou no meu Facebook, a capa lá é um curso Mudou Minha Vida. E no Instagram, uma das coisas que eu coloco lá é apaixonado por transformar vidas. Porque eu acho, sim, que através da educação, eu acho, sim, que através do desenvolvimento pessoal e comportamental, a gente muda vidas e coloca você em outro patamar. Um patamar que aquela galera que está desempregada, lembre-se, é 25%, mas tem 75% que está empregado. Então, por que você não pode ser um desses? É grande o desafio? Sem dúvida nenhuma. Ninguém vai vir aqui passar a mãozinha no seu rosto e falar que vai ser tudo facinho. Porque não vai. Só que se você se desenvolver e seguir as dicas que vão ser apresentadas hoje, você sai dessa pandemia com muito mais chance de ser contratado. Tá bom? Falei, Brunão!
Falou. Engraçado você falar da sua missão, né? Que hoje de manhã, inclusive, a gente estava falando sobre esse assunto. Esses dados que eu apresentei aqui no início de janeiro, eu mandei para o Fábio logo de manhã, antes da live aqui. Aí ele deu uma resposta para mim no WhatsApp que ilustra muito bem isso que a gente está falando. Porque assim como a missão dele é desenvolver os jovens, toda a parte comportamental, a minha missão, a missão do Procurrículo é exatamente dar a oportunidade, conseguir dar ao jovem a oportunidade de entrar no mercado. Inclusive, depois...
Vou tentar até mostrar depois aqui. Quem tiver curiosidade, posta depois dos seus stories, que acho que vale a pena, tá, gente? Não vai dar para vocês lerem aqui. Aqui é o que o Bruno mandou e aqui é o que eu mandei. Não foi combinado. Foi uma coisa... Ó, você vê que foi muito em seguida. Ele mandou já em seguida. Em 30 minutos eu já estava respondendo ele. Pra gente ver como ia ser, depois é uns áudios sobre a live de hoje. Depois posta lá e me marca, Bruno, acho que é importante a galera ver.
É justamente isso que eu ia te falar. Eu ia pedir permissão para fazer esse post depois.
Não, pode
Mas
fazer,
depois eu
pode
posto
fazer.
No stories do Procurrículo. Confere Perfeito, lá depois marca. Da live. E marco você. Porém, uma coisa que eu percebo muito. Normalmente as pessoas falam assim, né? Ah, eu não consigo emprego porque... Eu não tenho experiência, porque o meu currículo não é bom. Ah, porque a empresa fica fazendo um monte de coisa lá, fica fazendo a gente pular no meio da entrevista, e isso não tem nada a ver com entrevista de emprego. Além da minha experiência como recrutador, eu já tenho aí praticamente 10 anos que eu faço recrutamento, sou bastante especialista, na verdade, em recrutamento de jovens. 90% dos processos que eu faço é voltado para recrutar jovens. Inclusive, aqui dentro da MicroPro, da Holding MaxPro, também auxilio os setores a realizar essas contratações. Nós temos aqui outras duas pessoas também que fazem tantos processos quanto eu. A Jussara, ela auxilia muito empresas, né, Jussara? Você faz muito consultoria para empresas nessa parte de recrutamento. E essa questão da experiência, como eles disseram para mim aqui na pesquisa que eu fiz no Telegram, isso influencia realmente? Ou o que as empresas buscam é, como o Fábio falou, pessoas que têm um bom comportamento, que sabem se comportar?
Bom, Bruno, eu quero, assim, complementar o que o nosso mentor, o Fábio, falou, que eu acho que é fundamental o que ele disse, e é a verdade. Hoje existem vagas para as pessoas que estão preparadas. Essa é a verdade. Pessoas boas, elas sempre vão ter oportunidades no mercado de trabalho. Agora, o que é legal a gente falar, que eu acho que é bacana complementar isso que o Fábio falou aí lindamente, é o seguinte: quando nós estamos do lado da empresa buscando contratar alguém, a empresa ela não quer errar, a empresa ela quer acertar na contratação, e ela quer acertar contratando uma pessoa que se encaixe perfeitamente dentro daquela descrição de função que ela tem, ou seja, do perfil do cargo, da função. A empresa tem esse objetivo. Então, é lógico que, para isso, a empresa vai ser exigente no sentido de ver, de olhar sobre todos os aspectos se esse candidato tem esse perfil e essa possibilidade. Agora, a experiência nem sempre é um fator fundamental. O que nós, recrutadores, queremos quando nós olhamos para esse candidato é fazer o quê? Uma observação de como é, na verdade, essa pessoa de uma forma integral. E aí é legal a gente falar do programa do Coach Max e do pró-currículo, porque é o seguinte, o grande forte que nós temos desses programas que são maravilhosos para os jovens é que o Coach Max, ele tem uma capacidade fantástica de ampliar a consciência do jovem. Nenhum comportamento ele pode ser mudado sem a gente perceber, ter a percepção e ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos, sobre o que nós pensamos e como nós agimos. E o Coach Max faz isso de uma forma maravilhosa. Ele faz com que o jovem tenha uma consciência ampliada sobre o estado de ser dele no mundo, né? E o pró-currículo é a grande ferramenta que a gente tem para falar para esse jovem que o seu estado de presença no mundo é para servir fazendo algum trabalho. Então, quando você tem essa visão ampliada de que você pensa, como você age e a pessoa que você é, quando você vai para uma entrevista com essa disposição, eu estou aqui para servir essa empresa com o meu comportamento, com o meu curso, com o meu conhecimento, o recrutador, ele percebe isso. E ele quer, para trabalhar dentro da empresa dele, uma pessoa que tem essa cabeça ampla, essa consciência ampla e essa visão ampla do que é o trabalho. E não a pessoa que pensa que vai lá simplesmente para tirar xerox, simplesmente para atender telefone, simplesmente para fazer algum trabalho que seja operacional. Não, o recrutador quer uma pessoa que tenha essa amplitude de consciência, que está lá para servir a uma demanda dessa empresa. E para isso que o nosso programa, né, como o nosso mentor falou, o Fábio e você têm trabalhado lindamente no pró-currículo, que é exatamente isso. Quando nós percebemos que a pessoa tem essa disposição dentro dela, e por essa disposição ela está investindo no Coach Max, investindo no pró-currículo, investindo em se melhorar, mesmo que ela não tenha a experiência, ela se torna uma pessoa interessante para ser contratada pela empresa. Então, eu quero derrubar esse mito aqui mais uma vez, como o nosso mentor falou, a experiência não é o fundamental. O fundamental é você, né? Se você tiver uma cabeça boa, uma mente ampliada e uma disposição para servir através do seu trabalho, seja ele qual for na empresa, você é um bom candidato e você vai ser diferenciado das outras pessoas.
É isso mesmo. E é engraçado, né? Porque esse tempo todo, na verdade, que eu cuido do pró-currículo, já eu fui assessor do pró-currículo por 2, 3 anos seguidos, um tempinho atrás, e tive muito contato, na verdade, com os nossos parceiros, ou seja, as empresas que fazem contratações. E é engraçado, né, Ana Laura? Porque, normalmente, o último requisito que vem para a gente, o que menos vem, são vagas que a empresa pede experiência, né? E o povo ainda, o pessoal ainda teima nessa questão da experiência.
Sim, isso é um fato, né? Eu penso que o jovem, enquanto ele não começar a compreender o que o mercado de trabalho exige, ele ainda vai continuar fora do mercado de trabalho, né? Então, é entender que o recrutador quer para você, de certa forma, se adaptar.
Acho que deu uma travadinha por lá. É só aguardar ela voltar. Enquanto isso, continuo eu aqui. Ela falou, né? Entender o que o mercado quer. Entender o que o mercado quer, pessoal, a gente vem falando, na verdade, há algum tempo já. Eu repito isso incessantemente nos canais do pró-currículo. A principal coisa que o mercado quer são pessoas que tenham mente criativa, que tenham espírito empreendedor, que não se contentem, igual a Jussara falou, levantar da cama cedo para ir só tirar xerox ou só atender telefone. É isso que as empresas querem. As empresas elas buscam muito o perfil não só automotivado, mas como elas buscam muito o perfil também de pessoa que pega para fazer, que cria coisas diferentes, que busca alternativas para os problemas, que foca sempre na solução e não no problema. Gente, o que tem de número de profissionais que já na entrevista, eu, a Jussara, a Ana Laura, como recrutador, a gente consegue pegar que a pessoa é mais focada em problemas do que em soluções, é gigantesco. E isso é um fator preponderante hoje para qualquer empresa, para qualquer contratação. É você pensar diferente, você pensar fora da caixinha. Acredito que, primeiro de tudo, né, meninas, é pensar, né? Que esse é um problema meio sério que nós temos na geração atual, né?
Sim, e aí, Bruno, né, voltando a falar dessas dificuldades mesmo do jovem no mercado de trabalho, enquanto se tem essa pesquisa de desemprego, por exemplo, no mês de janeiro, nós conseguimos 10 alunos contratados no mercado de trabalho. Em fevereiro, 16. E antes dessa pandemia estourar, nós conseguimos 11, né? Então, tem sim essa oportunidade, mas o que que adianta você ter uma oportunidade em suas mãos, sendo que você não tem aquele comportamento para poder ser inserido? E muitos jovens acabam, né, falando a seguinte questão: ah, mas eu preciso de uma oportunidade. Porque aí que eu vou desenvolver os meus comportamentos, aí que vai começar. Aí eu falo, não, a sua vida profissional, ela já começou. Ela já está na sua escola, no seu curso, na sua casa também. Você já pode começar a adquirir comportamentos nesses ambientes antes mesmo de começar a trabalhar.
A Ellen, ela perguntou assim aqui no chat para gente, se tem diferença de idade para contratação, experiência, essas coisas. Não, Ellen. Na verdade, o que eu vejo muito é assim, olha, a idade, isso para a questão do jovem, tá? A idade, ela não é um fator tão determinante no momento da contratação. É lógico que existem funções que você vai precisar de uma carga muito maior de experiência, uma idade maior. Por exemplo, com 16 anos você não tem aptidão suficiente para ser, por exemplo, gerente de uma empresa. Porém, você pode começar com 16 anos como atendente, você pode começar em outras funções para adquirir essa experiência. Certo. Então é muito, Ellen, saber se colocar também, de acordo com a sua idade, com a sua experiência ou falta dela, na função ali que você vai se dar bem, que você vai conseguir, entrar, na verdade, no mercado. Pessoal, vai mandando perguntas aí para gente, que a gente já volta aqui no nosso assunto. Antes de continuar no nosso assunto, eu vou abrir o formulário de. Eu vou abrir o formulário de sorteio. Então, como que vai funcionar o nosso sorteio? Vai ser o seguinte: nesse exato momento, temos aqui 117 pessoas assistindo a gente ao vivo, ok? E vocês vão fazer assim, ó. Vão acessar aí esse endereço que eu vou pôr aí na tela agora, ok? Tá aí na tela. O endereço é bit.ly/sorteio-procurrículo, pro-currículo, ok? Acessem esse endereço, Nesse endereço, vocês vão achar aí um formulário bem simplesinho, com nome, a unidade aí que vocês, a cidade que vocês fazem curso na MicroPro ou que vocês são, e o telefone, tá certo? Preenche o formulário. Vocês têm 10 minutos para preencher esse formulário, tá ok? 10h45 eu vou fechar o formulário. Quem fez o formulário, quem preencheu, beleza. Quem não preencheu, sinto muito, não tem oportunidade de participar do nosso sorteio. Então, você vai acessar esse endereço que está aí na tela, tá certo? Acredito que a produção está colocando no chat para a gente também. Acessa, preenche, que você já vai participar do nosso sorteio aqui. Tá certo? Então, tirei da tela. Deixa eu só verificar aqui. O link também está no chat, para quem quer acessar direto pelo chat. Tá certo? E, Jussara, você já deve ter pego aí poucas e boas em recrutamento, principalmente de jovem, né? Ótimas notícias. Ontem, inclusive, para quem acompanhou a live da noite do Procurrículo, 6h30, eu estava contando a história do... que eu, inclusive, contei para você essa semana, do vestido tubinho dourado. Estava contando isso ontem à noite para o pessoal lá. Quem não assistiu ontem à noite, vai lá no Instagram depois aqui, assista que eu contei essa história lá, não vou repetir aqui. E diante assim, de todas essas histórias, a Ana Laura também deve ter boas histórias, tem coisas que a gente pode dar de dica, na verdade, para esses jovens. Como que eles fazem, então, para ir melhor nessa entrevista, para eles irem melhor aí no dia a dia do emprego? Tem coisas que a gente consegue usar a nossa experiência para falar um pouquinho, né? Jussara, Ana Laura...
Sim, eu tô lembrando aqui, tô até rindo de algumas coisas que eu já passei, assim, poucas e boas, igual você falou, já nessa vida de ir recrutando pessoal. Mas teve uma que aconteceu que foi muito interessante. O candidato, ele tava na frente de todos, a gente tava fazendo o processo seletivo e o candidato ia muito bem, ele mandava muito bem, ele tava na frente de todo mundo. Até que numa última entrevista, a gente faz por etapas, né? E até que numa última entrevista ele começou, assim, por algum motivo, a gente não sabe o que, ele começou a falar coisas da vida dele. E ele começou a abrir, assim, acho que ele se sentiu tão à vontade ali, no momento que a gente estava, e ele começou a falar coisas da vida dele. E ele começou a falar, assim, coisas que a gente geralmente não fala em recrutamento, entendeu? Quantas meninas ele tinha pegado, sabe? Aquelas coisas assim. E se gabando, dando risada. E todo mundo tá lá e a gente, nós estávamos em duas recrutadoras, a gente olhava uma para a cara da outra e falava, coitada, acabou de se queimar, né, agora.
Esse perfil é o exato perfil que ninguém nunca contrataria, porque imagine só um cara desse dentro da empresa... Ele vai dar em cima de todas as funcionárias da empresa.
Nossa, e aí ficou uma situação assim super, né, complicada, porque para ele estava sendo uma coisa super natural, ele achava que ele estava assim, na verdade, por cima, né, sendo uma coisa até legal, isso que ele estava apontando, mas na verdade o que ele estava fazendo estava assim, indo contra mesmo ele, né, porque a expectativa que a gente tinha é que numa entrevista a gente fala aquilo que cabe dentro daquele ambiente. Não é mesmo? O recrutador não é seu amiguinho, não vai tomar nem uma Coca-Cola com você no restaurante, né? Depois. Né? Mas a gente cria um ambiente para que as pessoas fiquem muito à vontade. Esse é o nosso papel. Criar um ambiente para que as pessoas se sintam tão à vontade que elas achem até que a gente é super amigo deles. Mas tudo isso, na verdade, é criar uma condição para que a pessoa seja o mais natural possível. Agora, essa foi uma mancada, né? Foi uma bela de uma mancada. Então, aí, infelizmente, uma pessoa ótima, com talento, e aí a história do comportamento, mais uma vez, né, interferindo no resultado da pessoa. Infelizmente, abriu a boca e falou uma besteira que complicou aquilo que a gente esperava, ele não foi contratado, E o segundo colocado acabou sendo muito beneficiado, aliás, por isso, né? Então, essas coisas acontecem o tempo todo.
É. Tá aí várias pérolas, né, que temos de candidatos, né? Teve uma vez que eu, fazendo um processo seletivo externo, perguntei para uma candidata, né, adolescente até, por que ela queria trabalhar. E ela responde, porque a mãe dela estava pegando no pé. Aí eu falei, né, olha, então assim, ok, né, é uma resposta, mas ali ela tinha condições de vender a própria imagem, né? E se ela estava lá obrigada, consequentemente ela não ia fazer um bom papel, né? Um bom trabalho. Então, eu percebo que tem comportamentos, né? Algumas falas que o jovem perde ali no detalhe. Eu friso muito para os alunos. Eu prefiro que vocês vão para uma entrevista. Se não der certo, fazer uma autoanálise, o que, que precisa mudar. Eu prefiro que ele cometa os erros diferentes do que persistir naquele, né? Porque enquanto ele não tiver essa percepção do que precisa mudar, ele vai continuar insistindo no erro, né? Então, a questão, né, Jussara, é muito importante o autoconhecimento. Porque se eu estou vendendo a pessoa mais importante, né, que no caso é o candidato, eu preciso mostrar para o meu recrutador quais são os meus pontos positivos e sempre trazendo com o contexto, né, o porquê daquela qualidade, quando ele desenvolveu. Porque isso dá muito mais confiança. Então, o autoconhecimento para uma entrevista, ele é primordial para conquistar uma vaga.
Você tem, Fábio, algum perrengue que você já passou assim em processo seletivo?
Nossa, Bruno, vou falar um negócio pra você, cara. Você é um monte, cara. Você imagina em todo esse tempo, em todos esses processos, todas essas coisas, entendeu?
E o detalhe é que já há muito tempo você faz processo seletivo normalmente com pessoas já não tão jovens assim quanto o perfil que normalmente o pró-currículo trabalha, né?
É, lá no começo da empresa, inclusive o Anderson, quando eu fiz a entrevista com o Anderson, era super novo, né? Então, assim, 18 anos, o Anderson tinha acabado de fazer. Eu fiz muitas entrevistas com jovem, porque eu sempre gostei de trabalhar muito com jovem. Você pegar a característica da nossa empresa, vai ter uma coisa que é quase fundamental, jovem e mulher. É uma loucura, a gente vai no contramão, o Jussara conhece bem, a Ana também, o Bruno nem se fala, né, Bruno? Assim, a gente tem muita mulher trabalhando para a gente, acho que, sem medo de errar, acho que 60% ou 70% do quadro nosso é mulher, entendeu? E tem muito jovem, entendeu? Então, a gente tem isso daí na nossa essência, porque eu sempre trabalhei assim, eu gosto de trabalhar com jovem, nunca tive problema de trabalhar com mulher, que é uma, às vezes, ah, eu sou jovem, mulher, não muda nada, porque eu contrato do mesmo jeito, a gente, não importa, a gente gosta de pessoa boa. Mas, óbvio, uma coisa, depois passando o tempo, já agora hoje vem mais arrumadinho para mim o processo seletivo. Por exemplo, hoje eu contrato só cargos maiores, gerentes, essas coisas assim. Então, quando a Jussara já fez processo para mim, o Bruno também já fez, entendeu? Chega já mais pronto. Mas mesmo assim, eu vejo muita falha comportamental, né? As pessoas, elas, infelizmente, elas têm alguns hábitos que são terríveis, como a mentira, por exemplo. Então, a pessoa fala, ah, eu, por exemplo, já trabalhei com escola, e eu fiz e acontecia, aquela coisa, e eu modesta parte, né, eu estou nisso há 25 anos, vai completar 25 anos agora em julho, eu já sou bem vivido, eu sei muito bem números, por isso que é cuidado mentir. Então, a pessoa fala, ah, eu tenho uma escola que tinha tantos alunos, eu começo já a fazer pergunta, mas quanto faturava, quanto você vendia, quanto... E a hora que o cara começa a explicar, você vê que é uma mentira. Então, nisso já entra, já dá uma descrença na pessoa. Porque essa pessoa, a mentira é muito complicada, gente. Primeiro, não minta. Segundo, quem mente muito bem, ó, tem que tirar o chapéu, porque o cara é bom. Porque para você sustentar uma mentira, acho que é mais difícil do que inventar a mentira. Então, seja transparente. Tem hora que eu prefiro, a pessoa fala assim, meu, eu nunca ocupei esse cargo, mas eu já fiz isso, 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 eu apresentei resultado e explicar o resultado que fez. E quando é jovem, meu, bate uma real, eu nunca trabalhei, eu tô com muita vontade, mas me dá uma oportunidade que em 3 meses, se você não gostar do meu trabalho, você, depois a gente volta e conversa e me demite, entendeu? Mas me dá essa oportunidade. Talvez quando a pessoa dá uma tacada dessa, poderosa, assim, mas mostra que ela quer, que lá me brilha o olho. Pode ser que depois ele não sustente o comportamento. Mas nesse primeiro momento, que você precisa impressionar, às vezes você pedir aquela oportunidade para mostrar seu trabalho, e às vezes até, vou falar até um absurdo, tá, gente? Eu até falo assim, eu trabalho até de graça na tua empresa só para mostrar o quanto eu posso acrescentar para ela. Você vai deixar o cara, ele não vai fazer isso com você, tá, gente? Porque até a lei não permite, mas ele vai deixar você encucado. O cara tá disposto a trabalhar de graça. No meu começo, Bruno, tinha uma menina que eu não ia contratar porque o meu quarto estava cheio. Ela estudava no Cotil, em Limeira, que é um colégio técnico lá. Ela chama Karen, tá? E ela veio para mim, eu lembro disso até hoje, ela tem 16 anos, ela precisava do estágio. E ela falou, meu, eu não tenho... Eu falei para ela, não tenho vaga, eu estou vendo que você tem um currículo bom, mas hoje eu não tenho. Ela falou, Fábio, me deixa trabalhar de graça, que o estágio você pode ser remunerado ou não. E eu falei, ah, pô, de graça, né? Você me ajuda em alguma coisa ou outra, eu aceito. Naquela época, né, de graça, tal, fizemos um contrato de estágio. Ela ficou um mês de graça, Jussara. Um mês, Ana. No outro mês, eu não tive coragem de não pagar nada para ela, de tanto que ela produzia. E, rapidamente, ela começou a trabalhar e ficou anos comigo. Entendeu? Então, aí que a gente pega a fita. Entendeu? A gente fala assim, mas trabalhar de graça? Meu, não sei. Às vezes, só de você falar isso, o entrevistador... Eu vou passar aqui para vocês três. Não deixa a gente um pouquinho com um nó na cabeça quando a pessoa fala, deixa eu trabalhar de graça para mostrar meu trabalho? Assim, a gente deixa não tentado. Dá uma confusão? Não dá confusão, Bruno, Ana e Jussara? Falem para mim, para dar uma dica para esses jovens aqui.
Eu adoro trabalhar com esse perfil. A equipe que trabalha diretamente comigo, a pessoa mais velha tem 23 anos. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com perfil jovem. E eu, numa proposta dessa, ficaria extremamente tentado em contratar.
Você sabe que já aconteceu isso comigo, Fábio, que você falou, de pessoas assim, com essa autoconfiança e com essa disposição, que a gente fica querendo muito que essa pessoa venha trabalhar na empresa. E a gente, às vezes, já aconteceu situações, a gente abriu uma vaga que não existia para que essa pessoa fosse trabalhar. E teve um caso também de uma pessoa que ela ficou a segunda colocada, ela era tão boa que nós, os recrutadores, arrumamos uma outra empresa, ligamos para uma outra empresa e pedimos para contratar, porque era excelente, a pessoa se encaixava assim perfeitamente. Então, quando a pessoa realmente tem essa disposição, sabe? Essa vontade, essa disposição, essa presença mesmo, sabe? Esse impulso nesse sentido, isso faz toda a diferença. Eu concordo plenamente, Fábio, é isso mesmo.
E pessoas boas em processo seletivo, isso acontece, já aconteceu algumas vezes comigo, aqui dentro da MaxPro mesmo. Eu estava fazendo processo para um setor, perceber que a pessoa do processo seletivo era muito boa, se daria muito bem em outro setor, eu pegar e indicar a pessoa para o outro setor. E a hora que chegar no gerente lá do outro setor, ela ser contratada porque realmente era boa. Então, isso é coisa que acontece.
Exato. Esse comportamento diferencial de energia e disposição é o que o jovem precisa apostar. Porque um jovem que quer, ele passa na frente de um outro candidato que tem experiência, né? Já aconteceu da empresa, falou, olha, Ana, gostei muito do perfil, mas eu preciso segurar um pouco essa vaga e essa empresa entrar em contato com outra, ajudar esse aluno por conta do comportamento. Então, jovem, o comportamento foca, porque é através dele que vai te ajudar. E energia e disposição é um diferencial.
Legal. Nós temos aqui algumas pessoas que... nós temos, na verdade, 68 pessoas que se inscreveram para participar do nosso sorteio. Porém, eu vou fazer um adendo aqui que eu acredito que o Fábio vai concordar comigo. Eu estou vendo que tem alguns funcionários da MicroPro aqui no meio. Funcionários da MicroPro, caso sejam sorteados, não vai ter direito à consultoria. Até porque nós estamos falando de consultoria de mercado de trabalho. Se você se candidatou aqui, funcionário, fique atento, porque é sinal que você está procurando outra coisa. Isso pode pegar mal para você. Ó, fica a dica.
Ó, galera, vou falar um negócio para vocês, tá? Depois, se alguém precisar, tá? A Jussara, o Bruno e a Ana, aí a gente pode até depois conversar, depois a parte, tá, gente? Eu não, tá? Já tô deixando a dica que eu não, porque eu já tô muito, muita coisa. Eu tô falando com vocês, acompanhando a live, tá, gente? Por isso que eu olho toda hora pro lado e ainda respondendo uma loucura aqui, tá? Hoje tá sexta-feira, tá nervosa aqui, Brunão. Mas vamos
que
vamos.
É normal. Que dia que não está, né?
Que dia, que dia. Mas, ó, o Bruno, só para finalizar aqui, o que os três falaram foi o que eu acabei falando. Todo mundo, quando alguém jovem, você aí, ou se você até for mais velho, a gente fala de jovem porque é o foco do pró-currículo, tá? Encaminhamento, mercado de trabalho, desenvolvimento comportamental para jovem, principalmente. Mas o que nós estamos falando se aplica em qualquer faixa de idade. Isso aqui a gente tem que ser claro. Mas às vezes surpreende um pouco, coloca essa posição de você mostrar que você está interessado, entendeu? Não fica com aquele ar soberbo, achando que, ah, vou lá, tal. Porque eu vou falar para vocês, isso daí espanta entrevistador. O cara chegar, ah, se der, deu, se não der, não deu. Não, quanto você quer? Quanto você tem vontade? Mais ou menos aquele negócio. Às vezes a pessoa tem a faca e o queijo na mão, mas não tem fome para comer, então não adianta nada. Então, quanto você quer, de verdade? Qual que é a sua fome? Porque, assim, se você está meio assim, ah, não sei se eu quero trabalhar ou não, é por isso que está 25%, cara. Ah, porque minha mãe, não, você tem que querer ter um objetivo. Coloca isso, a gente fala muito nos treinamentos nossos, todo mundo fala, até no pró-currículo, fala, a gente fala aqui, coloca o objetivo em mente, algo que te faça levantar de manhã e correr atrás, querer trabalhar. E não adianta, tá, gente? Que nem a gente brinca aqui, eu brinco não, eu falo sério, tá? Só tem três jeitos de você ficar rico na vida. Primeira dela, nascendo, então se você não nasceu, você já perdeu uma. A segunda, casando, se você também não casou, também você já perdeu uma, você é muito novo, você pode até tentar, mas vou ser bem sincero, é difícil, tá? E a terceira, que é trabalhando, gente. É trabalhando, não tem jeito. Então, assim, eu não nasci, não casei, tive que trabalhar. Então, é isso daí que funciona, não adianta. Vai galgando o seu espaço, vai querendo aumentar dia após dia. E não seja imediatista, tá bom? Não seja imediatista, que esse é o erro que eu acompanho jovens, Jussara. Uhum. Já fui jovem e eu contratava jovem. Eu contratei gente até mais velho que eu, porque eu já tinha empresa com 18 anos, entendeu? E desde, fala o jovem de hoje é imediatista? Não, o jovem sempre foi imediatista. Só hoje a internet jogou uma velocidade maior. Mas assim, todos querem começar e em poucos meses já ser o dono da empresa ou presidente da empresa. Não vai ser tão rápido assim. Eu fiquei vários anos trabalhando como professor, entregando panfleto na rua, até que a hora saiu uma oportunidade, eu já estava preparado quando a oportunidade veio, que eu já tinha feito meu curso de Harvard, e a hora que abriu a oportunidade para dar uma aula, ó o Fábio lá. Entendeu? Então não fique preparando a empresa te preparar para tudo não, meu irmão. Ou ainda mais depois dessa crise, se você já não estiver muito bem pronto, muito provável que ele vai querer alguém que já esteja muito bem pronto. Tá ok? Continue aí, Brunão, por favor.
Uma outra coisa, na verdade, né, que a gente percebe isso no comportamento do jovem também, que eu encaro isso também como uma questão comportamental. É muito sobre a roupa. A Ellen, ela está nos perguntando aqui, né, sobre a questão de roupa adequada. Eu falo muito aqui no pró-currículo, nos nossos canais, que não existe certo e errado na vestimenta, na roupa. O que existe é o inadequado. Repito até o exemplo que eu sempre, sempre falo. É errado você ir para um processo seletivo, ir para uma entrevista ou ir trabalhar de chinelo de dedo, bermuda e camiseta regata? Não. Depende. Se você for vendedor de água de coco na praia, o seu figurino é perfeito. Agora, se você for de chinelo de dedo, bermuda e camiseta cavada em uma entrevista em uma multinacional, desculpa, você não vai passar nem do portão. Então, o que existe é o inadequado. Né, Ana Laura, Jussara?
Sim, a gente precisa ter essa questão que quanto mais eu me visto de uma forma, né, adequada, mais confiante também eu fico, né? Porque, né, dependendo da roupa, você também não fica confortável. E ainda as entrevistas, os recrutadores, né, ainda são de uma pegada assim, muito mais séria. Né? Então, é preciso, sim, sabe? A vestimenta, para você sentir confiante e demonstrar seriedade na sua pessoa, que isso é o mais importante.
É legal colocar também que a roupa diz muito sobre a pessoa. Né? Então, por isso que a gente, logicamente, como recrutador, a gente vai olhar a pessoa de uma forma integral, né? E o interessante é com qual intenção você veste aquela roupa, né? Se você está realmente com a intenção, né? A gente que trabalha com treinamento, a gente trabalha com uma série de coisas, desenvolvimento, né? Igual você e o nosso mentor com desenvolvimento de carreira, a gente diz diretamente para a pessoa, né? Olha, você está promovendo uma visão que a outra pessoa vai ter quando ela olha para você. E o que é que você quer passar com essa roupa, né? Então, aquela coisa de a gente mesmo olhar e ver, eu estou bem? Eu estou me sentindo bem? Eu me lembro de uma moça que foi com uma saia é tão curta para fazer uma entrevista uma vez, que ela gastou parte do tempo tentando esticar uma saia que não ia mudar de tamanho, entendeu? Aí ela passou o tempo todo preocupada com o negócio, quer dizer, aquilo tudo acabou preocupando, tirando o foco dela daquilo que precisa. Então, não foi o fato dela estar com a saia curta, mas o comportamento dela de tentar esticar e de ficar preocupada, tudo aquilo, como a Ana Laura falou, tirou toda a autoconfiança que ela poderia ter nela mesma de falar com serenidade sobre a proposta dela ali. Então, a roupa tem que ser confortável, a roupa tem que passar uma imagem que você realmente queira passar. Não importa que seja uma roupa simples, a gente não está olhando se é de marca, se é uma roupa nova. Não importa tudo isso, porque o mais importante é quem veste aquela roupa, não é? Agora, você ter essa consciência, né? A roupa está limpinha, está arrumada, está organizada, não é nova, mas não importa, né? Desde que ela esteja realmente passando para a gente aquela imagem que você quis passar. Estou aqui, me preparei, me vesti para essa ocasião e estou aqui para mostrar meus talentos para vocês, né? E quero que vocês olhem para esses meus talentos e me dê uma oportunidade para eu fazer parte dessa empresa. Então, quando você pensa nisso, é importante, né? Então, a nossa preocupação é exatamente isso, de você se vestir, né? Às vezes, o menos é mais. Né? Igual maquiagem, menos é mais. Roupa, menos é mais. Às vezes a pessoa quer pôr tanta coisa que aquilo fica, às vezes, mais do que precisa. Então, quem tem que aparecer numa entrevista é você e não a sua roupa, né? Então, a gente sempre fala isso. Quem tem que aparecer é igual o nosso mentor, Fábio. Ele vai com uma camiseta para dar uma aula que é show, porque o importante não é a camiseta que ele está vestindo, o importante é ele. Né? O que ele tem para passar para a gente? A roupa poderia ser branca, preta, azul, qualquer uma, porque o importante é a pessoa que está ali dentro daquela roupa. Então, a gente sempre diz, às vezes a simplicidade mostra muito mais do que aquele negócio todo, né, montado, que não é real. Então, eu sempre aposto nisso, eu olho isso, eu olho bastante a roupa. E a roupa, quando ela está bem adequada, né, que ela tem esse critério, eu acho bacana, né? Eu acho bacana, porque você já começa a ver aí que a pessoa já tem uma noção do ambiente onde ela está e da maneira como ela tem que se comportar, inclusive como ela tem que se vestir. Então, isso é bacana.
É bastante importante. Mas é muito o que você falou, Jussara. Tomem muito cuidado para que você não esteja com uma roupa que não é confortável para você. A roupa que você não se sente bem com ela, você vai ficar incomodado, você vai ficar mais preocupado com a roupa do que com a sua entrevista. A consequência disso, amiguinho, você perde a oportunidade. Simples assim. A Irene, ela nos disse aqui o seguinte: profissionais mais velhos talvez tenham mais responsabilidade, dedicação, experiência e maturidade. Empresas estão observando este perfil de funcionário? Sim, Irene, estão. Porém, o que acontece no mercado, em qual sentido que nós estamos conversando aqui? Hoje, nós temos tanto perfis mais velhos quanto perfis de pessoas mais jovens, que são perfis extremamente maduros e têm responsabilidades, quanto tem muitos perfis nas duas faixas de idade que não têm nenhuma maturidade, nenhuma responsabilidade, são totalmente irresponsáveis e não são dedicados. Eu já perdi a conta de quantas pessoas nas duas faixas de idade, tanto pessoas mais velhas quanto pessoas mais jovens, eu vi passar pela própria empresa aqui ou por outras empresas que eu já trabalhei também, e perder oportunidades por faltar esses requisitos, vamos dizer assim. Vocês têm aí alguma coisa para acrescentar?
Ah, eu diria o seguinte sobre isso que ela lembrou. Quando a gente está recrutando, é lógico que a idade geralmente faz parte de uma descrição do cargo, né? Na maioria das vezes. Mas trabalhar com jovem ou com pessoas com um pouco mais de idade, para a gente isso vai depender do seguinte: o jovem, a gente entende que ele tem pouca experiência de vida. Entendeu? Pouca experiência de vida. Por quê? Porque ele viveu até aquela idade dele. Então, ele tem uma experiência de vida que demanda do ambiente onde ele está inserido. A gente entende que uma pessoa com um pouco mais de idade, ela tem uma experiência, deveria ter uma experiência mais ampla, pelo menos já ter oportunidade de mais experiências de vida. Então, isso que muda. Uma pessoa com mais experiência ter atitudes que não são adequadas, é mais complicado. A gente entende que para o jovem a gente pode até entender que isso faz parte de uma falta de experiência de vida. Mas para a pessoa que tem mais experiência, aquela coisa, aquele que tem mais lhe será cobrado. Então a gente pensa assim, que a pessoa que tem um pouco mais de experiência, já fez um pouco mais, a conversa já é no outro nível, né? Então a gente olha isso, mas não para a função. Se for para a mesma função, as questões são parecidas. Vai valer quem tiver realmente o comportamento, a visão, né? Essa disposição que a Ana Laura falou, né? Essa predisposição mais adequada para aquilo, né? Aquela energia mais focada para aquilo, né?
Sim,
Então, mais ou menos.
a questão do comportamento serve para todas as idades, né? A gente está frisando aqui mais a questão do jovem, mas uma pessoa com experiência e com energia, né? Com aquela vontade de fazer parte de trabalhar, que vai agregar, e esse candidato, ele tem muito mais embasamento, né? De contar mais dos resultados, ou o que fazia, ele tem o privilégio de trazer um contexto maior e ele enérgico é algo que com certeza ele terá espaço sim no mercado de trabalho.
A Vitória, ela nos perguntou aqui o que é fundamental para o jovem na entrevista de emprego. Eu acho que eu consigo resumir em uma palavra: sinceridade. Eu acho que esse é o ponto primordial. Se você é sincero, você automaticamente não vai mentir. Você não vai esconder coisas que normalmente precisariam ser ditas. Se você é uma pessoa sincera, normalmente a tendência é que você cative as outras pessoas. Então, eu acho que, Vitória, primeiro ponto, seja você mesmo, seja sincera, tenha autoconhecimento e autoconfiança. Confie que você é capaz, confie que se você está ali, você já foi pré-selecionada para aquela entrevista, o seu currículo já está à altura do que a empresa pede. Então, confie no que você é capaz. Eu acho que é um resumo daquilo que o jovem ele vai precisar na entrevista, né, Ana Laura?
Sim, isso é muito importante. Tanto eu falo assim, a questão do encaminhamento e a contratação são as consequências. Só da gente proporcionar, né, através do Coach Max, através do pró-currículo, que esse jovem entenda o que ele tem de qualidade, os potenciais, já é um ganho tremendo, né? E ir para uma entrevista se autoconhecendo é também muito importante, porque através disso que você vai embasar toda a sua vontade, a sua energia, né? Mesmo não tendo experiência.
Não, só deixa eu fazer uma colocação aqui.
À vontade.
Eu só peço uma atenção especial ao termo sinceridade, porque tem gente que é muito sincera, tá? Então, assim, antes de ir para uma entrevista, faça o treinamento aí, ou com a Ana Laura, ou com o Bruno, ou com o próprio currículo da sua escola. Por favor, gente, porque lá a gente dá dicas de todas as coisas que você precisa fazer. Primeiro, para o seu currículo ser visto. Segundo, para você ser chamado para a entrevista, depois para você passar na entrevista. Depois que você passou, vou ser bem sincero, cara, é com você e daí é que vai aparecer a real. Tá? Por isso que a gente fala tanto do desenvolvimento comportamental. Tá? Mas assim, assim, se você ser você mesmo, é uma coisa, mas você também ficar dando na língua todos os seus defeitos, todos os seus problemas, ser aquele cara mais que sincero, toma cuidado que isso daí vai destruir tua entrevista. Então, assim, por gentileza, participe do programa de capacitação do Procurrículo. Lá, pessoas extremamente boas, como Bruno, Ana Laura, Jussara e tantos outros, que não tem para convidar todo mundo, estão e vão te capacitar e te jogar. Porque você fala, não, eu sou muito sincero, eu curto a balada, saio de sexta-noite, ó, sábado de manhã eu nem trabalho, porque não dá. Às vezes, aquilo lá era a tua vida antes de você arrumar um emprego, entendeu? Eu já fui assim quando era novo. Mas quando eu comecei a trabalhar, de sexta eu parei de sair. Eu só saía de sábado, entendeu? E daí, porque domingo eu não trabalhava, porque a performance não era a mesma. Entendeu? Já fui jovem, tá, gente? Já sou bastante, mas já fui mais jovem. Então assim, cuidado só do nível extremo aí, capacite-se, tá? Veja, participe do programa Procurrículo, lá vai dar um monte de dica. E cuidado, tá? Tem uma outra coisa também. Às vezes você fala assim, ah, Fábio, então não vou falar da balada, mas fique em paz. Os recrutadores hoje, de maioria, eles vão entrar no seu Facebook, no seu Instagram, e a verdade vai prevalecer. Por isso que quando o Bruno falou da sinceridade, tá totalmente válido. Porém, só cuidado para não ser sincero ao extremo, tá? Tem palavras que têm que ser colocadas da maneira correta. Dependendo do jeito que você coloca, você vai causar uma imagem muito ruim. E é nisso que nós desenvolvemos, aí sim, principalmente, tá? No programa Procurrículo. Tá? Que lá, pessoas capacitadas vão te dar as dicas de como fazer as coisas acontecer. E, se você ainda não tem, você não é nosso aluno, não tem condição hoje de ser nosso aluno para usufruir, a maioria das escolas tem cursos gratuitos também do Procurrículo para os alunos, tá? É de graça, tá? Só procurar a tua unidade, provavelmente Marília, deve ter alguma coisa lá também. Eu sei que nas outras cidades tem aquele que não tem condição. A gente arma uma turma, dá algumas dicas para você poder entrar no mercado de trabalho e depois você vai ser nosso aluno. Entendeu? Porque você vai ver que você vai precisar ser nosso aluno para esse desenvolvimento. E também o Bruno aí, através do canal do Procurrículo, meu, não tem condição de fazer o curso? Participe, escuta tudo que ele está falando. Todas as coisas. Porque hoje o Bruno falou aqui uma resposta, mas nos treinamentos que ele dá, toda vez a gente explica um passo a passo de como é o segredo. Porque é difícil hoje um jovem para o mercado de trabalho e dar cara, né, Ana Laura, né, Jussara, né, né, Bruno? Dar cara, sim. Agora, se você já tiver uma ideia do que vai acontecer no processo, você vai estar o quê? Preparado. Estando preparado, você vai passar de uma maneira mais tranquila pelo difícil, tá? Não estou falando que é fácil, pelo difícil processo seletivo. Porque não é fácil. Se fosse fácil, não teria desemprego, estaria todo mundo tranquilo. Tá bom? Só essa colocação, tá, Bruno?
Eu vou fazer dois adendos à sua resposta. Primeiro, que sim, você tem que ser sincero, mas sinceridade tem limite, ok? Uma coisa muito importante, que até você citou, Fábio, é a hora que você for colocar aí os seus defeitos. Gente, tem técnica para isso. E essa técnica é ensinada no Procurrículo, certo? Então, fique muito atento. Inclusive, eu falei dessa técnica, eu não lembro se foi em uma live de Instagram à noite ou se foi no grupo do Telegram, em algum lugar eu andei falando sobre isso agora há pouco tempo. E uma outra coisa, que eu sempre falo também nos canais. Gente, recrutador tem faro para mentira, recrutador tem faro para falta de sinceridade, recrutador tem faro para coisa errada. Então, é coisa assim, ó, é incrível. Eu tô aqui com outras três pessoas que fazem contratação também e podem falar sobre o assunto também. A hora que você percebe que tem coelho nesse mato, ou mato nesse coelho, como diria o outro, né? Você vai procurar, você vai pesquisar, você vai fuçar. Isso é, sem sombra de dúvidas, o que vai acabar acontecendo.
Uhum. Por isso, complementando aqui o que o mentor, nosso mentor falou e você...
Jussara, deixa eu só fazer um adendo rapidinho. Uhum. Eu vou só fechar a minha câmera e meu áudio rapidinho, porque eu estou no escritório sozinho e estão tocando a campainha. Eu preciso lá ver quem é.
Ai, estando Jesus. Só.
Ao vivo, é isso aí.
Ao vivo.
Ao vivo, é isso aí mesmo.
Beleza. Ô, Jussara, complemente aí, por favor, sua linha de raciocínio.
É, o que eu ia comentar, Fábio e Ana Laura, é o seguinte, né, que a gente, como recrutador, a gente busca muito perceber se o candidato, ele está mostrando transparência no que ele está falando, né? Porque qual que é o sentido da transparência? É aquilo que você olha... É igual uma praia que a água é transparente. Você olha e você vê o fundo lá, a areia. Né? Você olha, e não importa que a gente esteja vendo também os defeitos, vendo também algumas coisas que são inadequadas, porque às vezes, como recrutador, a gente está disposto a desenvolver aquele talento, a fazer com que a pessoa, mesmo quando ela entra na empresa, não está pronta, mas a empresa quer desenvolver aquela pessoa ao longo do tempo. Então, quando a pessoa mostra essa transparência, né, como você falou, com essa sinceridade aí, né, mostra essa transparência, a gente percebe que do outro lado não tem nada oculto, né, que a pessoa ela está mostrando como ela é, com os defeitos, com as dificuldades, com a falta, às vezes, de experiência da vida, com a falta de alguns conhecimentos, mas, enfim, ela está numa caminhada, ela está numa jornada para desenvolver essa carreira, que essa é a ideia do pró-currículo, caminhar junto para desenvolver isso na pessoa. Então, quando a pessoa tem essa transparência, isso é algo que conta muito positivamente, né? Então, a gente olhar e ver através da pessoa, daquilo que ela fala, através do comportamento dela, quem é aquele ser que está lá atrás, com o potencial que tem, com os valores que tem, os princípios que tem, os defeitos que tem, mas que tudo isso a gente, como empresa, está disposto a conviver, a se adequar e ajudar essa pessoa a caminhar, crescer e se desenvolver na carreira profissional. Então, é por isso que serve a entrevista. A entrevista não é para dizer assim, ah, vamos barrar todo mundo, ninguém vai entrar. Não é isso. A entrevista é para a gente mapear quem é essa pessoa que está do lado de lá. Essa pessoa está me dando com transparência todas as informações que eu preciso para saber se ela realmente se adequa aqui? E se ela se adequa, independente das coisas que ela tem, que hoje pode ser que não seja boas, né, Fábio? Você contratou quantos funcionários que hoje têm 14, 15, 16 anos na empresa, que quando entraram, não era a pessoa que é hoje. Se tornou essa pessoa na jornada, na caminhada, no desenvolvimento da carreira. Então, quando a gente vê essa transparência, a gente vê, não, existem algumas coisas comportamental, mas a gente está disposto como empresa a conviver com isso, a lapidar esses comportamentos, a ensinar, a treinar, a desenvolver essa pessoa para que ela chegue lá. Então, a transparência, sem a gente ter essa transparência, não tem como a gente ter realmente a visão daquilo que a empresa vai ter que investir em cima do candidato. Por isso, quando a pessoa mente, ela não é sincera, a gente já entende que a gente vai começar com essa pessoa num outro patamar. E aí, quando a gente chega lá, a gente percebe que aquela pessoa não tem aquele patamar que a gente imaginava que ela tivesse para que ela atinja o objetivo. E muitas vezes isso é o motivo de, ao invés dessa pessoa desenvolver a carreira, ela ficar numa carreira descendente, porque ela deveria estar num ponto que a gente imaginou que ela tivesse para daí a gente caminhar com ela. E aí a gente percebe que isso não aconteceu. Então, essa transparência é fundamental para o ponto de partida desse relacionamento candidato, novo colaborador com empresa, seu RH, né, e todo um plano que a empresa tem para cada pessoa contratada.
Legal, show. Legal. Desculpa, Ana Laura, pode falar.
Imagina, e o que a Jussara falou é muito importante, porque nós estamos numa geração de recrutadores mais humanos também. A gente está conseguindo olhar para esse candidato de uma forma holística, ou seja, de uma forma mais integral, e também conseguir compreender o que de fato ele precisa melhorar e o quanto nós vamos poder também ajudar. Né? Eu acho que se pegar algumas outras gerações, nós éramos, né, muito categóricos. Agora, com esse olhar muito mais peculiar para o jovem ou para o candidato em si, entendendo sim que ele também tem fraquezas e que a gente pode ajudar, isso facilita muito para a entrada no mercado de trabalho, né? E como a gente consegue ser transparente? Através também da nossa comunicação. Eu sei que quando falo em entrevista, né, vem ansiedade, o nervosismo, mas quanto mais eu me expresso, claro, de uma forma, né, mais adequada, quanto mais eu me comunico, eu consigo passar muito mais conteúdos para o recrutador também me avaliar.
Isso aí. É, pessoal, infelizmente chegamos ao fim. É, temos que fazer um sorteio antes de me despedir de todos vocês. É, porém, antes do sorteio, eu tenho um recado mega importante. Pessoal, não deu para responder todas as perguntas do chat, tá certo? As perguntas que faltaram resposta, eu vou responder lá no Telegram do Procurrículo, que é esse canal que está na tela. Inclusive, se tiver alguma resposta que seja necessário daí Fábio, Jussara, Ana Laura falar também, eu peço para eles gravarem o áudio aí e eu encaminho lá para vocês, tá ok? Então, as respostas que faltaram, elas vão para o canal do Procurrículo no Telegram. Então, entra lá, t.me/Procurrículo, tá certo? Anotem aí certinho, que vai ficar lá disponível. É, ainda hoje eu vou postando as perguntas lá, vou respondendo as perguntas lá. Tá ok? Ok, Telegram anotado. Agora vamos lá. Pelo número de pessoas que tiveram aqui, Jussara, o que você acha da ideia de, em vez de uma consultoria cada um, a gente aplicar duas consultorias cada um?
Ótimo, eu topo. Estamos aqui para... Tá junto, tamo junto.
Então, beleza. Vamos sortear aqui quatro pessoas, ok? Primeiro, então, uma consultoria com a Jussara. Fábio, fala um número. De 2 a 68.
2 a 68, 57.
Número 57. Pessoal, só para explicar para vocês como que eu estou fazendo isso aqui. Eu tenho todos os dados em uma planilha, ok? Então, esse número que eu estou pedindo para o pessoal aqui, é referente às linhas da planilha, ok? Então, eu estou olhando a linha 57, é a Júlia Vitória Leite de Bauru. Júlia, nós vamos fazer contato com você aí, parabéns. Então, primeiro é com a Jussara. Deixa eu marcar aqui. Senão eu vou ficar perdidinho daqui 5 minutos. Ok. Ana Laura, fala um número... De 2 a 68. Desculpe, é 69, gente. 9. Falei errado, ó.
Número 3.
Número 3. Número 3 é a Gisele Toledo de Oliveira, de Americana. Então, a Gisele ganhou uma consultoria comigo. A mesma coisa, depois eu faço contato aí com você, Gisele. Jussara, agora é com você de novo, não pode ser você para falar um número e não pode ser eu. Fala um número, Fábio.
Ai, 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 hein? É, de 2 a 69, já foi o 3, já foi o 57, então nós vamos fazer agora, vai ser o número... O número da maior idade, 18.
Número 18.
Já que é do jovem trabalhador aí, ó, 18.
Número 18. Olha só, Ana Laura, aí de Marília, hein? Mariana Aparecida Gilioli de Freitas, lá da cidade de Marília. Então, a Mariana ganhou aí uma consultoria com a Jussara. E agora a Jussara fala outro número, que daí é para uma consultoria comigo.
Número 32.
Número 32. Número 32 é da cidade de Botucatu, Gabriela, com 2 L's. Olha só, hein, Fábio, entrando para o hall aí. Cristina Zonta Freitas. Então é Fábio Afonso com 2 L's. Aproveita, faz propaganda aí dos seus canais, Fábio.
Olha, se vocês ainda não curtiram lá no Facebook, nem no Instagram, não estão me seguindo, arroba Fábio Afonso Max, tá ok? Arroba Fábio Afonso Max, está escrito aqui embaixo da tela, Fábio Afonso Max, tudo junto. E também lá no meu canal do YouTube. Lá a gente fala muito mais da linha comportamental, tá? Então, deixo aí os acessos para vocês aí. Para quem não está seguindo, siga agora, para o que você está fazendo, vai lá no Instagram e já vai lá, procura e segue. Rápido, tem que ser rápido, tá, gente? Senão perde a bênção, hein? Então, é isso daí. Agora, brincadeira à parte também, ó. Fazer um desafio, Bruno. Tem gente aqui ao vivo. Se você ainda não curtiu esse canal, agora vou fazer um merchan pro Bruno, do próprio veículo oficial aqui, também. Eu, se eu fosse você, primeiro, eu curtiria essa live, se não curtiu. Segundo, eu já me inscreveria no canal. E terceiro, eu ativaria o sininho das notificações para você poder receber todo esse conteúdo em primeira mão, tá bom? Beleza, Brunão? Se ele ajudou eu ajudo você. Fechou, hein?
Isso aí, ó. Estamos de longe, mas assim pode.
Agora é sim, né? Agora, né? Aquela nova versão assim. Aí do cotovelo, né?
Vamos lá. Primeiramente aí, vamos pela ordem que eu iniciei. Fábio, muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo, por estar aqui junto com a gente. É super importante aí a sua presença também, devido a todo o trabalho que você faz com o Coaching Max. Tem alguma coisa para falar no final?
Tenho. Primeiramente, que eu amo todo mundo que está assistindo aqui. Muito obrigado ao convite, a Jussara ter aceito, a Ana também, né? O Bruno, obrigado pelo convite de hoje. Eu acho assim, só não deixe de acreditar, gente. A gente só está vendo notícia muito ruim agora na televisão. A gente está numa época assim que estão fazendo contagem de mortos, essas coisas assim. Não deixe inflamar com isso daí, não. Use um pouco do seu tempo para você se qualificar, para você se preparar. Porque a hora que o negócio voltar... Eu fiz até uma pergunta esses dias no meu Instagram, lá no meu Stories. Como você vai estar depois dessa pandemia? Porque na vida só tem dois jeitos de você agir, gente. Ou você vai ir para frente ou você vai retroceder. Então, ou você evolui ou você retrocede. Se você ficar parado, alguém vai estar evoluindo e você vai estar passando você. Então, por favor, seja uma pessoa que está evoluindo nessa quarentena. Lá, se eu não me engano, 86% das pessoas falam que estão evoluindo, estão estudando, estão fazendo algo diferente. A outra 14% falou que está andando para trás, que não está fazendo nada. Então, o mercado já vai estar difícil. O desemprego de jovens já é alto. Se você ainda der a brecha e não está fazendo nada nessa quarentena, me perdoe, você está praticamente fora. Então, não seja você essa vítima. Se você está aqui, ó, estamos com 124 pessoas online. Se você é uma delas, é porque você já tem uma vontade a mais caso demais, porque isso aqui foi convidado para mais de 1.000 pessoas. Eu tenho certeza que isso aqui vai chegar rapidinho a mais de 1.000 acessos no decorrer do dia, porque tem pessoas que não podem assistir agora. Mas quantas pessoas vão deixar de ver isso e ter esses insights, essas informações? Você está vendo, você está saindo na frente. Agora, basta você fazer a tua parte, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês aí, amo vocês, tamo junto aí porque precisar.
Se o Anderson estiver nos assistindo, eu acabei de bater o recorde dele, que ele estava super feliz que o recorde da semana era dele. Então, eu tenho uma notícia para o Anderson, que você acabou de perder o posto, Anderson. A nossa live, nesse exato momento, ela virou em torno aí de 125 acessos simultâneos, e nesse exato momento nós estamos com 124 curtidas. Então, praticamente 100%. O Anderson, dessa semana, ele perdeu. Só para vocês entenderem, entre a gente aqui que está aplicando mão na massa, rola uma competitividade aí para ver quem consegue alcançar o número de curtidas. Então, essa semana eu ganhei. Vamos lá.
Jussara... Que eu vou fazer uma live amanhã, só para tentar quebrar você, velho. Mentira, não vou não, gente, não vou. Eu, essa semana, ó, meus alunos de coaching, vocês me decepcionaram, eu tomei uma lavada essa semana aqui, hein? Que é isso, hein? Que em último lugar, Jussara, você acha que pode? Não. Pô, eu tô achando que o Bruno tá manipulando o sistema aí, entendeu? A entrega.
É as minhas contas fakes.
Não vale, Laura, gente.
Muito
vale.
Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo disponibilizado aí pra gente. Pode ir.
Ai, obrigada a vocês pelo convite. Né, tudo foi ótimo estar aqui com vocês, né? E o nosso intuito é mudar vidas, ajudar os jovens, né? Ou até mesmo quem não é. Nosso foco, assim, é transformação de vida. Então, sou muito grata por estar aqui essa manhã. de muito conhecimento e até a próxima.
Jussara, muito, muito, muito obrigado pela sua presença, também pelas consultorias que você disponibilizou para a gente hoje aqui. Diga lá, Jussara.
Parabéns, Bruno, por essa live muito legal, muito gostoso estar aqui com todo mundo. Parabéns aos ganhadores aí da consultoria. Aproveitem, vocês têm uma ferramenta valiosa aí na mão de vocês para poder se diferenciar nesse mercado. Eu também acredito que tão logo as coisas voltem ao normal, a gente vai ter um boom de oportunidades para todo mundo. Eu acho que o Brasil vai voltar a crescer, eu acredito na fonte infinita de possibilidades para todo mundo, e eu acho que a gente tem que estar preparado. Quando a oportunidade surge, a gente tem que estar preparado para agarrá-la. E eu acho que isso é importante, que o mentor nosso sempre nos ensinou exatamente isso, né? Surgiu a oportunidade, você tem que estar pronto para agarrar com unhas e dentes, falar, vou fazer o meu melhor, vou dar o meu máximo, vou fazer a diferença e vou realmente construir uma realidade para mim que não existe hoje. Então, eu acho que é legal isso, comece isso a partir de agora, não empreste os seus ouvidos para pensamentos negativos, nem para comentários que venham desanimar, mantenha a sua automotivação, acredite. Nós vamos ter muitas oportunidades e você é muito especial. Então, se cuide, se melhore, estude, se aplique, comece realmente já fazer agora a diferença que você quer ver no mundo, né? Nós somos essas pessoas, vamos ser a diferença que a gente quer ser nesse mundo aí, de levar para as pessoas essa energia boa, esse convite a uma vida, é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que sair, convidar as pessoas para viver, e viver de uma forma intensa. E você, jovem, né, a palavra de Deus até já diz, né, confio em você porque você é jovem, você já venceu, a força é sua, vai com tudo que o mercado vai se abrir para você, tá bom? É isso aí, Bruno.
Show. Pessoal, para finalizar, eu queria deixar aqui para vocês uma mensagem muito importante nesse momento que nós estamos passando. É um momento que, como o Fábio mesmo disse, nós estamos cercados, nós estamos imersos em mensagens negativas. A todo momento, pessoas falando coisas ruins, seja no repórter, seja na internet, Facebook, redes sociais, enfim, nós estamos cercados de coisas negativas. Aproveite esse momento, aproveite essa chance que você está tendo de assistir essa live com a gente, de participar das aulas que a MicroPro estão fazendo, para se cercar de coisas positivas. E cercar também as pessoas que você convive, os seus amigos, os seus familiares, de coisas positivas. Recomendem para eles tanto a página as redes sociais do Fábio, quanto as redes sociais aqui do Procurrículo, porque são coisas positivas. Se todo dia você aprender uma coisa nova, você vai evoluindo dia após dia, você vai melhorando dia após dia. E tanto a missão do Fábio, quanto a minha missão, a da Jussara, a da Ana Laura e de todas as outras pessoas que estão aplicando aulas online nesse momento, é que você evolua, é que você melhore dia após dia e que você saia dessa crise que nós estamos passando infinitamente melhor do que você começou, do que você entrou nela. O nosso objetivo é esse, e o nosso objetivo é fazer você se desenvolver, seja no comportamental, como o Fábio, seja no desenvolvimento da sua carreira, como é o meu caso, o caso do Procurrículo. Então, nós estamos aqui para isso. E indique isso para as pessoas, indique isso para os seus amigos, porque eu penso assim comigo, tudo que faz bem para mim, eu quero isso para as outras pessoas também. Eu quero isso para as pessoas que me cercam, para os meus familiares. Então, eu queria deixar essa mensagem no final para vocês. Façam a diferença não só na vida de vocês, mas na vida das pessoas que estão ao lado de vocês. Que nesse momento, isso é extremamente importante, isso é extremamente primordial para que a gente consiga sair de todo esse período que a gente está passando com o mínimo de sanidade mental também. Então, isso é importante. Eu acredito que, depois dessa, só agradecer a todos vocês que participaram com a gente aqui. Novamente, Fábio, Jussara, Ana Laura, quem nos assistiu aí do outro lado. Queria agradecer também ao Rafa, que está dando todo o suporte lá do outro lado para mim, o Rafa do marketing, que dá aula aqui para vocês também. Agradecer ele lá também, que está trabalhando por trás dos bastidores aí comigo hoje. Muito, 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 muito obrigado, pessoal. Continue nos acompanhando aí nas redes sociais, que sempre vai aparecer novidade por lá, sempre vai ter novidade, e a gente vai aí tentando fazer o melhor a cada dia para vocês, pensando em vocês. Pessoal, tchau, tchau, tchau. Até daqui a pouco, até, enfim, amanhã, a gente vai conversando ainda pelas redes sociais. Tchau, tchau, tchau. Até mais, pessoal.